Olá, amigos. Hoje é o segundo domingo de maio, Dia das Mães, e é uma honra estar com vocês mais uma vez. Obrigado por acompanharem as nossas celebrações online e obrigado você, mãe, que está conectada conosco hoje. A minha oração é que esse seja um dia especial na sua vida, que aquelas que estão perto dos seus filhos aproveitem bem esse tempo. Aquelas que estão longe sejam gratas a Deus pelos filhos que Deus lhes concedeu. E que esse possa ser um dia abençoado, marcado com o amor e com a graça de Jesus na sua vida. Nós estamos na série Retratos de Família. E a série Retratos de Família desse ano traz um subtítulo: Jesus, nome que restaura. E hoje nós queremos falar, na segunda mensagem dessa série Retratos de Família, sobre transparência e exposição. Eu não conheço ninguém mais transparente do que era a minha mãe. Eu não sei se a sua mãe foi assim, mas a minha mãe, ela não precisava falar pra gente. Naquela época não existia a lei da palmada. Se a gente estava aprontando alguma e ela dava um certo olhar para a gente entendia: você vai ser disciplinado. Se ela olhasse com outro olhar, a gente já sabia: vai ter castigo depois. Se a gente estava falando uma frase e a mãe não gostava, dependendo do olhar que ela fazia, a gente parava no meio, nem terminava a sentença, porque sabia que o caldo ia engrossar. Quando a minha mãe levantava, o jeito que ela abria a janela, eu sabia se ela estava irritada ou se ela estava de bem com a vida. A transparência das mães não é só porque elas se esforçam para ser transparentes. É também porque a gente conhece elas bem. E elas criam códigos para comunicar com os filhos. Hoje, como Dia das Mães, seja amoroso, honre a sua mãe, ligue para sua mãe. Se você está em casa, abrace a sua mãe e reconheça tudo que ela fez por você. Transparência, diferente de exposição, é algo importante. Mas transparência acerca daquilo que não é assunto seu é errado. Só porque algo é verdade, não significa que eu tenho o direito de expor para as outras pessoas. As falhas que alguém comete podem e devem ser tratadas. Porém, elas devem ser tratadas diretamente com a pessoa. Na família, muitas vezes, nós vemos as falhas serem denunciadas em público, na hora da refeição, na mesa. Não faça isso. Muitas vezes no ambiente de trabalho, talvez até alguém numa posição de chefia, corrige um funcionário publicamente. Essas coisas podem ser verdadeiras, mas são inapropriadas. Quando você tem algo importante para tratar com alguém, trate com a pessoa. E se é algo que expõe um erro da pessoa, trate com ela em particular. A Bíblia não fala só para a gente evitar a maledicência. A Bíblia fala também, num certo sentido, para tratar e cuidar para não expor as outras pessoas. Mateus capítulo 18, versículo 15 diz assim: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Não é de qualquer jeito. Não é na frente dos outros. Não leve logo testemunhas. Se um irmão pecar, fale com ele em particular. Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Tem uma outra versão que diz assim: se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. A abordagem de confronto do erro de alguém precisa necessariamente ter a intenção de restaurá-lo, de recuperá-lo. E a nossa série é Jesus, nome que restaura. Jesus não expõe, não divulga os nossos pecados impiedosamente. Ele expõe para nós mesmos, Ele revela pelo Espírito onde nós estamos errados e nos ajuda na nossa fraqueza. O texto que eu separei para hoje conta a história, uma pequena parte da história de Noé com seus filhos. Está em Gênesis capítulo 9, versículo 18 a 25. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desses três filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido. Ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus irmãos. Se você está com a sua Bíblia aberta, observe esse detalhe. Cã saiu para contar aos seus irmãos. Esse texto não diz que ele saiu para buscar a ajuda dos irmãos. Ele literalmente saiu para levar a notícia. E o texto continua. Então Sem e Jafé pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros e em seguida entraram na tenda de costas e olhando para o outro lado a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. Eu sei que talvez o que mais chama a sua atenção aqui seja a reação dura de Noé, mas eu queria trazer um pouquinho do contexto só para ajudar você a entender o que está acontecendo aqui, como as pessoas da época viam isso. A honra aos pais era algo de extrema importância na vida do povo de Deus, e aqui nessa época Israel ainda não existia, ainda não era uma nação, mas Deus havia criado o homem e mantido contato com esse homem ao longo dos anos, e nos dias de Noé, ele era o único na vida de quem Deus via integridade, de toda a população. Noé havia ensinado aos seus filhos os valores da honra, e uma das coisas que era considerado desonra era a nudez. A nudez não saía em revistas, em sites de pornografia naquela época. A nudez era algo íntimo, para não ser exposto. Ver a nudez do pai era uma atitude de desonra para com o pai na cultura daquela época, e isso depois é fortalecido na cultura de Israel. O filho Cã, ele sai disposto a levar a notícia do que o pai fez. Eu não sei se eles já tinham visto o pai bêbado antes. Parece que Noé era alguém de uma reputação diferenciada. E provavelmente os filhos tiveram muitos bons exemplos do pai. Na verdade, eles só estavam vivos por causa da integridade e do testemunho do comportamento do pai. Se o pai fosse ímpio, eles teriam morrido junto com todos que morreram no dilúvio. Agora Noé planta uma vinha e ele toma um pileque. E eu não sei se você já viu uma pessoa bêbada, se você tem alguém que é alcoólatra na família, talvez você já passou esse tipo de constrangimento. que a pessoa quando bebe, ela fica sem noção. Ela fica sem freio, sem filtro. E Noé ficou sem roupa também. Eu não sei o que ele fez, eu não sei se ele andou por lá, eu não sei. Eu sei que ele terminou adormecendo bêbado, tomado de álcool, nu. E Can não protege a imagem do pai, mas ele expõe a imagem do pai. O que Can falou para Sem e para Sem e para Jafé era verdade. Não tinha inverdade. Mas a maneira como eu dou notoriedade ou visibilidade para um fato expõe as intenções com as quais eu o faço. Na política nós vemos o tempo todo inimigos políticos vazando verdades, fakes ou não, se for verdade mesmo, com mais alegria, expondo as verdades dos seus inimigos. Mas nós já tivemos políticos no Brasil com um tipo de integridade que quando assessores ou amigos traziam dados que desonravam os seus adversários políticos, por haver respeito entre eles, eles diziam: eu nunca vou usar uma informação dessa, isso é jogo baixo. Eu acho que todos morreram que faziam isso. A verdade não é necessariamente uma informação para ser jogada no ventilador. Verdade como contrário da mentira é algo que precisa aparecer. Mas Deus protege o pecador e a Bíblia diz: se o seu irmão pecar, vai ter com ele em particular, e se ele se arrepender, ninguém mais deve saber desse assunto. Honra e respeito não sugerem conivência e cumplicidade. Mas a honra e o respeito, que são orientações bíblicas para a nossa vida, implicam em que eu tenha até a maneira certa de discordar. Então eu quero trazer algumas sugestões práticas para vocês. Em primeiro lugar, decida discordar sem difamar. O texto aqui que eu mencionei, de 18 a 22, diz que os filhos que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. E conta que depois do dilúvio, Moisés cultivou o solo, plantou a videira, fez vinho, tomou um pileque. E Cam, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus irmãos. A atitude, a motivação, o movimento dele ao sair já foi um caso pré-determinado, pré-decidido. Eu vou ter que contar o que o meu pai fez para os meus irmãos. Eles precisam saber o que o velho Noé fez. Talvez ele tenha sido admoestado por algum erro pelo pai. Talvez ele tenha tomado uma dura, eu não sei. O que Noé fez não foi bonito. Você não precisa concordar com a atitude errada de alguém. Se você está lidando com seus pais, por exemplo, seus pais podem ter opiniões das quais você discorda completamente, mas a maneira como você discorda é totalmente relevante. A maneira como você expõe a sua divergência de opinião precisa ser respeitosa e precisa trazer honra. filhos que desonram seus pais e até mesmo a memória dos seus pais, mesmo que eles já morreram, recebem uma retribuição divina. Deus ensina o valor da honra. Nós não precisamos nos tornar subservientes. Filhos adultos não estão obrigados a fazer tudo o que os pais querem. Mas mesmo na fase adulta, precisam honrar os seus pais. Honra é para a vida toda. Obediência é temporária, mas honra é para sempre. Quantas pessoas não conseguem discordar sem tentar difamar a outra pessoa? Quantas pessoas foram feridas por alguém que discordou delas e usou seus argumentos para humilhá-la? Quantas vezes a discordância leva a discussões onde ofensas são pronunciadas? Nesses dias, dentro de casa, com as tensões de coronavírus, etc., isso deve acontecer ainda mais frequentemente. Qual é a sua intenção ao expor a sua divergência de opinião? É construir? É ajudar? Então faça isso em amor. A segunda coisa que eu quero sugerir é que você aprenda a corrigir sem rejeitar. É bastante razoável dizer que a atitude dos filhos deveria encorajar o pai a não tomar outro pileque. Só para ficar nessa história. Corrigir, promover ajustes, é diferente de rejeitar a pessoa por causa do seu erro. A Bíblia diz claramente que Deus ama o ser humano, embora ele deteste o pecado. Deus ama as pessoas, embora ele abomine a maldade que essas mesmas pessoas fazem. Deus não aprova o adultério, mas ele ama o adúltero. Ele perdoa o adúltero, ele cuida dos adúlteros e não mata eles só porque eles estão errando. Deus não aprova a maledicência, mas com toda certeza ele ama o maledicente. Ele não rejeita o indivíduo por causa do seu pecado, mas ele detesta o pecado. Aprender a mudar tom de voz, dependendo do conteúdo que eu vou comunicar, é fundamental. Eu posso dizer a mesma coisa com suavidade e graça, e posso dizer a mesma coisa de modo ofensivo. Sem e Jafé, no versículo 23, registra que eles pegaram um manto, colocaram sobre os ombros, e em seguida entraram na tenda de costas, e olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-na com um manto. Eu penso que Can entendeu que aquilo que o pai fez estava errado. E ele estava certo. E eu penso que Sem e Jafé entenderam que aquilo que o pai fez estava igualmente errado. Mas veja a diferença da atitude de um e da atitude dos outros dois. Can vai imediatamente divulgar a feiura da atitude do pai. Sem e Jafé consertam o erro do pai, cobrindo a vergonha da sua nudez. Colocar um manto em cima de Noé é uma declaração. Nós não concordamos que você ande pelado por aí. Nós não achamos uma boa ideia que você se embriague, perca o controle e pague mico. Nós não achamos bonito o que você fez, então nós estamos consertando, nós estamos cobrindo, mas estamos cobrindo de uma maneira que proteja e honre o Senhor. O que que Can faz? Quando ele expõe o erro do pai, ele expõe o pai. Quando ele se posiciona contra o erro do pai, ele condena o pai. Sem e Jafé protegem o pai e rejeitam o erro. Corrigir sem rejeitar, discordar sem atacar, respeitar posicionamentos que eu não compreendo, dos quais eu discordo, é sintoma de maturidade. A intolerância para com o diferente é imaturidade. Observe bem. Intolerância com o divergente é imaturidade. Seguir as ideias dos outros sem maturidade, sem critério, facilmente ser seduzido para alguma ideia diferente, é imaturidade também. É falta de personalidade, falta de posicionamentos claros e normalmente falta de conhecimento. Agora, quando as minhas convicções são contrariadas pela atitude ou pelas declarações de alguém, não dar conta de aceitar, de tolerar, de conversar sem ser ofendido, ofensivo, e sem sentir-se ofendido, é imaturidade espiritual e imaturidade emocional. Mas tem um aspecto mais importante. Quando você trata com alguém que você deveria honrar. Alguns de vocês tiveram pais opressores. Ou cuidadores opressores. E afastaram-se deles. E hoje talvez não tenham nem contato com a família. E talvez alguns de vocês carregam feridas desse tempo. E a única maneira que vocês conseguiram sobreviver naquela época era atacando de volta. Se você não encontrar o caminho do perdão, você será controlado pelas marcas do seu passado. Pessoas intolerantes são pessoas que foram feridas. E sem cura, você não encontra tolerância. Desonrar pessoas que Deus colocou na nossa vida como autoridade espiritual, os seus pais, por exemplo, é pecado contra Deus? Não só contra a pessoa, mas você não está obrigado a concordar com eles. Percebe a diferença? Eu posso divergir, eu posso discordar de pessoas que eu preciso honrar sem jamais desonrá-las. Mas eu posso obedecer a alguém que eu devo honrar desonrando a pessoa. Honra é algo que Deus tem e que Deus reparte. Eu preciso honrar as pessoas que Deus coloca na minha vida. E eu preciso maturidade para aprender a discordar e manter o ambiente de paz. Se você começar a praticar isso nesses dias que você está em casa e que vocês têm mais tempo de convivência, você tem oportunidade de errar, de voltar atrás, de pedir perdão. Mas quando você desonra alguém com suas palavras e atitudes, e você não volta atrás para pedir perdão, as consequências disso cairão sobre você. A Bíblia diz: não se deixem enganar. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E eu quero com isso ir para o próximo conselho e último dessa mensagem: promova proteção sem condenação. A reação de Noé aqui no versículo 25 a 27 foi: exclamou, maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes, e disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã servo seja servo de seu irmão, que ele amplie o território de Jafé, e que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem, e Canaã seja seu servo. Parece que o álcool fez mal mesmo para Noé. Ele ficou azedo. Me passa a impressão que depois de velho, Noé estava intolerante. E também me passa a impressão que a maneira como ele condena Cã foi uma maneira excessivamente dura. Eu só não posso dizer que isso é verdade, porque eu não tenho subsídios para interpretar o coração de Cã. Porque a mesma atitude pode ser tomada na inocência ou na maldade pura. Então, por ver em Noé um referencial do qual Deus se agradou, eu só posso concluir que esse fato foi apenas a gota d'água num processo de desonra e de rebeldia que Cã vinha manifestando ao longo dos anos. O problema é que hoje nós achamos que os pais não sabem nada. E porque a maioria dos filhos estudou mais do que os pais, tem mais habilidade com tecnologia, está mais familiarizado com o idioma do jeito que se fala hoje, normalmente fala mais idiomas, tem mais conexões. É muito fácil o filho diminuir o pai e fazer com que o pai se sinta humilhado, ou os pais, o pai e a mãe, no caso. Pessoas fazem isso também com líderes espirituais em outras áreas, porque a informalidade, a liberdade de alguns líderes sugerem para as pessoas que elas não precisam respeitá-lo. O respeito para com as outras pessoas não vem pelo fato de que as atitudes delas exigem respeito. Normalmente pessoas duras, pessoas agressivas são mais respeitadas do que pessoas mansas e pessoas calmas. Porque as pessoas têm medo da reação. Isso não é honra, isso é medo. Desonrar alguém só porque não tem um temperamento opressor é ainda pior do que desonrar por alguma insegurança ou dificuldade pessoal. Em Efésios 6, de 1 a 3, a Bíblia diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. E faz uma citação aqui, diz: honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. A Bíblia promete no Velho Testamento: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você quer viver mais? Claro, cuida da sua saúde, pratique exercícios, alimente-se de maneira equilibrada, mas creia nas promessas de Deus. Honre os seus pais e você vai ser mais próspero. Honre os seus pais e você vai viver mais. Em Gálatas 6, 7, é aquele versículo que eu já mencionei. Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Transparência é algo que eu decido a respeito da minha vida e não sobre a vida dos outros. Tem pessoas que são transparentes para falar dos erros dos outros, mas não dos seus próprios. Seja transparente sobre a sua vida. O que é ser transparente? É não simular, é não fazer de conta que eu sou melhor do que eu sou. É não ter atitudes para impressionar os outros, como os escribas e fariseus faziam, por exemplo. Ser transparente é admitir quando está errado, é confessar os pecados, é aceitar a crítica e avaliar a sua vida, e ao perceber o erro, chamar a pessoa que fez a crítica e agradecer. É compartilhar não só as vitórias, mas também os erros e tropeços. Ser transparente em relação à vida do outro é ser fofoqueiro. É ser maledicente. Você não tem o direito de expor a vida de outra pessoa, nem na internet, nem nas suas conversas interpessoais. Se você faz isso, você é desobediente a Deus, você não honra a Deus, você não teme a Deus e não honra as pessoas. A maledicência é um pecado que Deus abomina. Você não é transparente se você mostra a vida dos outros. Se alguém pecou e você corre e publica na internet, você é fofoqueiro, você é linguarudo, você é um pecador que não teme a Deus. Mude de atitude. Não é porque é seu filho que você pode contar o que você quiser. Não é porque é da sua família que você pode contar para os outros. Seja transparente, mas não exponha ninguém. Você só pode expor a sua própria vida. Seja fiel a Deus. Honre as pessoas que Deus colocou na sua vida. Respeite os mais velhos. Honre os líderes espirituais. Ame, respeite, honre os seus pais. Ande com Deus. Obedeça às verdades da palavra de Deus. E a sua vida será transformada. O que é que Jesus diz para mim e para você? Se nós já erramos, se nós já praticamos essa desonra ao longo do tempo. Eu tenho dois versículos que Jesus poderia falar abertamente. O primeiro não foi Jesus que falou, o segundo está totalmente relacionado com ele, igual o primeiro. 1 João 1,9, João que andou com Jesus, escreve: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça. E João 1,12 diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E quando você se torna filho de Deus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você não precisa viver preso aos efeitos dos seus erros do passado. Você pode, em Jesus, encontrar perdão, reconciliação, recomeço. E se você é uma pessoa que frequentemente perde a paciência, frequentemente desonra pessoas que você deveria honrar, não importa se você está certo no teor, se você pecou na forma. Cã estava certo no teor, mas pecou na forma e foi amaldiçoado. Sem e Jafé discordaram tanto da atitude do pai quanto cão, mas a sua maneira de corrigir foi amorosa e honrosa. Aprenda com eles. Viva o perdão. Mude de atitude. Peça perdão a Deus e peça perdão às pessoas que você ofendeu, às pessoas que você desonrou. E comprometa-se a guardar a sua língua do mal e a ser uma pessoa discreta em relação à vida dos outros, expondo apenas aquilo que convém da sua própria vida. Que Jesus nos ajude e que isso possa trazer graça e restauração nos nossos relacionamentos familiares.